Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2021. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores. No endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. E que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2021 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Home. O primeiro trimestre de 2021 continuou muito sólido, com crescimento de receitas e margens no mercado doméstico. Aliado a isso, notamos um importante crescimento na entrada de pedidos do primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2020, refletindo em uma forte evolução da carteira de pedidos para as entregas dos próximos trimestres. Assim como notado já no quarto trimestre, a unidade de máquinas Home manteve uma entrada de pedidos muito positiva, consolidando a recuperação da indústria nacional. Como já mencionado, uma taxa de juros baixa e um câmbio favorável vem impactando positivamente o investimento em competitividade e produtividade dos nossos clientes. As novas gerações de máquinas Home lançadas nos últimos anos estão se consolidando no mercado doméstico e no exterior, já refletindo na receita, margens e entradas de pedidos dessa unidade. Na unidade de fundidos e usinados, mesmo com a inflação de materiais bastante desafiadora, conseguimos manter as margens sólidas quando comparado com o trimestre anterior e um crescimento importante quando comparado com o primeiro trimestre de 2020. A entrada de pedidos continua forte, tanto no segmento de peças pesadas, como nos demais setores de atuação, como automotivo comercial, máquinas agrícolas e movimentação de terra. A nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio Burkhardt & Weber, apresentou melhora significativa na entrada de pedidos, com as perspectivas positivas para o mercado asiático e o início da recuperação do mercado europeu. Embora a pandemia tenha impactado a entrada de pedidos do segundo trimestre de 2020 e do terceiro trimestre de 2020 da BW, o que refletiu no resultado do primeiro trimestre de 2021, a carteira atual apresentou forte crescimento, o que deverá refletir na melhora dos resultados, principalmente a partir do segundo semestre deste ano. Com a pandemia, nosso principal objetivo em 2021 continua a ser proteger o nosso principal ativo, o time Home, suas famílias e os nossos parceiros de negócio. Nós implementamos uma série de medidas restritivas e de proteção para continuar operando e atendendo nossos clientes com excelência. Os desafios são ainda maiores em 2021, mas estamos confiantes e com muito foco para continuar essa jornada de incremento rápido de produção, para assim continuar aproveitando as oportunidades. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do primeiro trimestre de 2021. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado por participar da teleconferência da Indústria Home do primeiro trimestre de 2021. Vou iniciar aqui no slide número 3, onde estão os principais destaques deste trimestre. Começando pelo EBITDA, nós tivemos um EBITDA de 35 milhões, aproximadamente, no primeiro trimestre de 2021, o que representou, em relação ao EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 149%, uma evolução bastante significativa. Em termos de geração de novos negócios, ou seja, de entrada de pedidos, também foi um trimestre bastante forte, no qual totalizou R$ 408 milhões, de reais, 118% aproximadamente acima do observado no primeiro trimestre de 2020. Aqui na entrada de pedidos, é importante destacar que as três unidades de negócio apresentaram crescimentos substanciais em relação ao observado no primeiro trimestre de 2020 e que a gente analisará e discutirá um pouco mais detalhadamente ao longo da apresentação. Com uma entrada de pedidos bastante sólida agora no início de 2021, nós concluímos em 31 de março uma carteira de pedidos de R$ 708 milhões, de reais, do qual representou um crescimento em relação à carteira ao final do primeiro trimestre de 2020 na ordem de 85%, demonstrando que em 31 de março a companhia possui uma carteira de pedidos bastante sólida para as entregas que ocorrerão ao longo dos próximos trimestres. Entrando mais no resultado operacional e financeiro do primeiro trimestre, nós observamos que, em virtude do crescimento da entrada de pedidos ao longo do segundo semestre do ano passado, né, o que alimentou a carteira de pedidos, e nós terminamos o ano de 2020 com uma carteira muito robusta, né? Nós obtivemos um faturamento ao longo do primeiro trimestre de 2021 de aproximadamente 223 milhões de reais, o que representou um crescimento de aproximadamente 34% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Esse crescimento das receitas, né, com um controle bastante eficaz em custos e despesas, pode ser observado ao longo das demonstrações financeiras, nós tivemos uma evolução percentual do EBITDA na ordem de 149% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Entrando um pouco mais no resultado operacional das unidades de negócio, na unidade de máquinas home, nós obtivemos uma receita nesse primeiro trimestre de 2021 60% acima do observado no primeiro trimestre de 2020, né? Isso como reflexo do que a gente comentou, da retomada dos pedidos nesse segmento, principalmente a partir de junho do ano de 2020. Né? E com essa evolução de receita, né, e o controle das despesas e custos, a gente observou uma expansão bastante significativa na margem operacional de 11,9 pontos percentuais. Na unidade de fundidos usinados, nesse primeiro trimestre de 2021, a receita operacional líquida também apresentou um crescimento bastante importante, na ordem de 65%. Nesse segmento, as peças pesadas, geralmente para o segmento de energia, continuaram com demanda bastante aquecida, e houve também a retomada dos demais segmentos atendidos por essa unidade, como de caminhões, de linha amarela, e de máquinas agrícolas. Então, esse incremento da receita, né, aliado, de novo, a um controle bastante rígido de custos e despesas, permitiu com que houvesse uma expansão de 10,6 pontos percentuais na margem operacional, também uma expansão bastante significativa. Indo para o slide número 4, aqui são indicadores conjunturais, a gente vê os índices do quarto trimestre de 2020, que é sempre comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, né? Um primeiro trimestre de crescimento bastante importante da parte de investimentos, que essa linha cinza aqui reflete a formação bruta de capital fixo, né? O que inclusive já foi comentado no início do call pelo Cassiano, onde temos uma taxa de juros mais favorável para a realização de investimentos, um patamar cambial que devolve a competitividade da indústria nacional, né? E que traz um ambiente mais favorável à realização de investimentos. Então, a gente vê aqui a formação de bruto de capital fixo, que é mais elástica mesmo do que PIB e PIB industrial, tendo uma recuperação bastante importante, assim como o PIB industrial em níveis positivos. A gente vê já durante 8 a 9 meses consecutivos a indústria tendo uma performance positiva. Indo para o slide número 5, aqui são outros indicadores econômicos que nós analisamos. Um deles é qual é a utilização média da capacidade instalada da indústria, né? A gente viu que em 2021, esse índice está um pouco acima dos índices medidos a partir de 2015, né? Um pouquinho abaixo de 2014. Então, a gente vê que tem um nível de utilização razoável, né? A gente percebe isso principalmente na parte de demanda por peças de reposição e serviços pós-venda, né? Em março, a gente tem um pequeno declínio, a gente vai ver até no próximo índice macroeconômico, né? Esse ambiente de uma pandemia um pouco mais acirrada traz um pouco mais de volatilidade, porém, está em níveis ainda bastante favoráveis, tanto para a realização de novos investimentos, quanto para a demanda de serviços pós-venda. Um outro índice, que é a confiança do empresário industrial, né? Ele terminou muito bem o ano passado, ele ainda continua em níveis positivos, encorajando o investimento, tudo isso aliado a um ambiente de juros favoráveis, um patamar cambial também que devolve competitividade, né? Ele, assim como outros índices, sofreram um pouco com esse ambiente um pouco mais volátil, mas a gente continua vendo um interesse bastante grande e uma procura bastante consistente por investimentos ainda ao longo de todo o ano, esse início de 2021. Um pouco dos segmentos que demandaram os nossos produtos por unidade de negócio, a gente tem um incremento aqui na parte de máquinas e equipamentos. Aqui, como a gente analisa um trimestre especificamente, a gente teve uma entrega de máquinas pesadas para um determinado cliente, acaba tendo essa concentração, né? Mas o segmento de máquinas e equipamentos que consome muita máquina home, principalmente na linha de máquinas e ferramenta, continua bastante forte mesmo a demanda, né? O prestador de serviço, que é aquele que reflete de forma bem diversificada, né, a demanda da indústria, continua também sendo bastante relevante, que demonstra que essa retomada está tendo uma certa consistência, né? E depois vem automobilístico, máquinas agrícolas, continuam sendo segmentos que continuam demandando um volume bastante importante de máquinas. Na BW, como não houve faturamento de máquinas no primeiro trimestre de 2021, que já era esperado por nós, né, em virtude de uma ausência de entrada de pedidos ao longo dos primeiros 9 meses de 2020, né, depois essa demanda voltou, a gente vai ver mais para frente, mas o prazo de entrega lá é um pouco mais longo. Então, essas entregas estão concentradas mais para os trimestres seguintes, principalmente para o segundo semestre, né? Então, não teve essa distribuição por não ter havido entrega de máquinas no primeiro trimestre na BW. E a parte de fundidos e usinados, né? O segmento de energia continua bastante significativo. Esse é um segmento que continua com uma demanda bastante alta. Porém, a gente já vê também, né, desde o último trimestre do ano de 2020, uma retomada bastante importante dos demais segmentos atendidos por essa unidade, que são automotivo comercial, aqui mais representado por caminhões, a parte de construção, que são as máquinas de linha amarela, movimentação de terra, e a parte de máquinas para agricultura, né, máquinas agrícolas. Ou seja, a gente vendo todos esses demais segmentos ganhando participação. No slide número 7, nós temos aqui o faturamento consolidado distribuído por unidade de negócio. Se a gente olhar a movimentação do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro de 2021, a gente vê a parte de máquinas home ganhando participação, assim como fundidos e usinados, é o que a gente já viu lá nos destaques, crescimentos bastante importantes, aqui principalmente representados por aquela retomada no mercado doméstico a partir de meados de 2020, né? E a BW, que é a nossa operação na Alemanha, perdendo participação, porque conforme a gente comentou, a entrada de pedidos da BW nos últimos dois trimestres foi bastante favorável, porém as entregas estão concentradas, né, nos próximos trimestres, principalmente ao longo do segundo semestre de 2021. Em termos de distribuição geográfica da nossa receita, houve uma participação maior do Brasil nas receitas, como a gente já comentou, máquinas home e fundidos usinados, a recuperação foi mais rápida no mercado doméstico, então o Brasil ganhou participação. Por outro lado, pela BW, né, estar com seu faturamento, as entradas de pedidos terem retomado mais no final de 2020, né, no quarto trimestre de 2020 e agora no primeiro trimestre de 2021, as entregas estão concentradas mais para o restante do ano, a Europa perde participação, né? A América Latina ganha participação, aqui realmente países da América do Sul principalmente aproveitaram esse momento de, principalmente a parte agrícola, bastante boa e seguindo os passos da recuperação do Brasil. A gente é muito presente na América do Sul e conseguimos ter bons pedidos já entregues ao longo do primeiro trimestre para principalmente aqui Argentina e Paraguai. E Estados Unidos praticamente constante e a Ásia, participação muito pequena, porque a Ásia geralmente vem representada por faturamentos da BW que deverão ocorrer ao longo de 2021. Aqui a entrada de pedidos e carteira, aqui dá para a gente ver mais especificamente por unidade de negócio. Máquinas home totalizou R$ 219 milhões, ou seja, 150% acima do primeiro trimestre de 2020, um crescimento muito expressivo. Aqui tanto o mercado doméstico, que já vinha forte desde o segundo semestre do ano passado, continuou forte, mas também a gente viu uma recuperação importante dos pedidos no exterior, né? Principalmente Europa e um pouco dos Estados Unidos, que foram bastante impactados pela pandemia na maior parte do ano de 2020, voltaram a trazer pedidos em níveis bastante positivos agora no início de 2021. Inclusive, nós tivemos um primeiro trimestre de 2021 com pedidos acima do quarto trimestre de 2020, o que sazonalmente não é usual no nosso negócio, né? Demonstrando que realmente o ano de 2021 começou bastante aquecido para máquinas home. A nossa operação alemã, né, da Burkhardt & Weber, ela trouxe pedidos 165% acima do primeiro trimestre de 2020, aqui em reais, mas mesmo que a gente converta para euros, o crescimento é mais que o dobro, é mais de 100% em relação ao ocorrido no primeiro trimestre de 2020, e já demonstra dois trimestres de pedidos em níveis bastante positivos, o que formou uma carteira já importante para a retomada das entregas e, consequentemente, da recuperação da rentabilidade ao longo dos próximos trimestres do ano de 2021. E, por fim, a unidade de fundidos e usinados, só lembrando, a unidade de fundidos e usinados ela já vinha com níveis de pedidos bastante bons desde de meados de 2019, né, com a retomada do segmento de peças pesadas para energia. O que a gente viu agora no final de 2020 e início de 2021 foi a retomada dos demais segmentos, né, em níveis superiores até o pré-pandemia, o que então resultou nesse crescimento da entrada de pedidos, tanto em relação ao primeiro trimestre de 2020, quanto em relação ao quarto trimestre de 2020. O que totalizou, então, uma entrada de pedidos de 408 milhões, bastante forte, ou seja, mais que o dobro do ocorrido no primeiro trimestre de 2020. E com essa entrada de pedidos bastante robusta, a gente termina com uma carteira em 31 de março de 2021, de 708 milhões de reais, 85% aproximadamente acima da carteira de 31 de março de 2020, né? Aqui com destaque absoluto para a unidade de máquinas Home, né? Que terminou com uma carteira de 340 milhões, mais de 200% acima do primeiro trimestre de 20, né? Uma contribuição muito importante daquela retomada que a gente já vem comentando no mercado doméstico, mas também mais recentemente pela retomada dos pedidos no mercado externo, né? Tem impulsionado a entrada e a carteira de pedidos dessa unidade. BW, ela continua, ela formou, né, ao longo dos últimos dois trimestres uma carteira também bastante importante para as entregas aqui ao longo de 2021, do qual a gente tem uma boa perspectiva de recuperação das operações e das margens nos próximos trimestres para a unidade da Buck Rattenweber. E, por fim, a Fundição também terminou com uma carteira 70% acima de 31 de março de 2020, né, demonstrando também que a gente tem uma boa carteira para ser entregue aí ao longo dos próximos trimestres. Indo para o slide número 10, aqui é a estrutura de custos. O que a gente vê, né, nós tivemos, até pelo volume que nós terminamos a carteira em 2020, e o volume de entrada de pedidos no primeiro trimestre de 2021, que fazia uma aceleração, um incremento bastante importante na produção, tanto de máquinas quanto de fundidos usinados. Né? A gente tem feito esse crescimento com bastante eficiência. Né? Isso tem feito com que a parte mais fixa do nosso custo, né, tenha diminuído a sua participação, ou seja, a gente tem crescido produção sem crescer na mesma proporção a nossa estrutura, e faz como principalmente muito nítido, né, a parte de mão de obra, principalmente, sendo diluída, né, e aumentando a participação de materiais. É claro que esse aumento de materiais ele também tem uma influência da própria inflação, né, o que é material importado, sensível ao câmbio, onde nesse período de comparação o dólar subiu 22,8%, o euro subiu 34,3%, né, porém, a gente vê que a gente está conseguindo absorver essa pressão inflacionária, né? Conseguindo manter margens operacionais, que é o que a gente vai ver ao longo dos próximos slides agora. Indo para o slide número 11, no primeiro trimestre de 2021, a gente vê uma margem bruta de 33,9%, é uma das melhores margens brutas históricas que a gente já alcançou, um volume já bastante acima também do alcançado no primeiro trimestre de 2020, né? Com esse incremento de margem e com aquela evolução, o crescimento do faturamento na ordem de 34%, a gente aumentou o nosso lucro bruto de cerca de 48 milhões para 75 milhões e meio, incremento bastante substancial. Com esse incremento de lucro bruto, né, e o controle bastante eficaz das despesas operacionais, a gente vê que esse incremento é ainda maior quando a gente fala de lucro operacional. Né? Subiu do primeiro trimestre de 20, de 5,7 para 25 milhões e 400 no primeiro trimestre de 2021, sendo que a margem operacional saltou de 3,4 para 11,4%, ou seja, 8 pontos percentuais. O mesmo movimento a gente vai ver no slide número 12, na margem EBITDA. É uma margem EBITDA que para o primeiro trimestre foi muito forte, né? 15,9%, um EBITDA de 34 milhões aproximadamente, mais que o dobro do alcançado no primeiro trimestre de 2020. E com isso a gente terminou com um lucro líquido de perto de 21 milhões, uma margem líquida de 9,3, também bastante superior ao alcançado no primeiro trimestre de 2020. Só é importante a gente fazer um comentário aqui, que em todas essas análises comparativas, tanto com o quarto trimestre de 20, quanto com o primeiro trimestre de 2020 e os demais trimestres onde estão aqui identificados com asterisco, né, aqui a gente sempre compara bases recorrentes, né, de EBITDA e lucro líquido. Por quê? Tanto no primeiro trimestre de 20 quanto no quarto trimestre de 2020 também, houve impacto de ganhos tributários de anos anteriores que não fazem parte das operações recorrentes. Então, aqui a gente sempre põe na normalidade da operação, né? Por isso que ali no quadro do nosso release, vocês vão conseguir enxergar tanto o resultado impactado por esses efeitos não recorrentes, quanto pelos resultados recorrentes da operação. Bom, analisando no slide número 13 a performance por unidade de negócio, a gente vê primeiro máquinas home, houve um crescimento do faturamento, e aqui a gente tem um crescimento de faturamento muito reflexo do crescimento da entrada de pedidos que a gente já mencionou e discutiu anteriormente. Então, cresceu o faturamento de 82 milhões e meio para aproximadamente 132 milhões. Esse crescimento na receita veio prioritariamente do mercado doméstico, que teve um bom mix de produtos, né? Um crescimento na demanda por peças e serviços pós-venda, né? E isso tudo fez com que a gente conseguisse evoluir ainda mais na nossa margem bruta, alcançando nesse primeiro trimestre de 2021 a margem bruta de perto de 46%, uma margem muito positiva, né? Esse incremento de margem, né, aliado a esse incremento também de volume de faturamento, né, e ao controle das despesas operacionais, fez com que houvesse uma evolução ainda mais significativa na margem EBITDA, terminando o primeiro trimestre, a unidade de máquinas home, com uma margem EBITDA de 26,7%, uma das maiores margens já alcançadas por essa unidade de negócio. A BW, por ela não ter faturado máquinas no primeiro trimestre, em virtude da ausência de pedidos ao longo dos primeiros 9 meses de 2020 ocasionados pela pandemia, né, todos os pedidos captados agora nos últimos 2 trimestres estão cronogramados para serem entregues ao longo de 2021, principalmente na segunda metade do ano, né? Então, o resultado da BW para o primeiro trimestre ele fica prejudicado, porém, é importante, de novo, ressaltar que a gente já está com uma carteira bastante favorável para a BW para a retomada dos resultados operacionais, margens, etc. E, por fim, ao segmento de fundidos e usinados, a gente também vê um crescimento de faturamento bastante importante. Aqui demonstra a continuidade da demanda por peças de grande porte, principalmente para o segmento de energia, mas também uma retomada dos demais segmentos já comentada anteriormente. Então, isso fez com que a gente pudesse evoluir em volume, evoluir em margem bruta e, consequentemente, evoluir bastante também em margem EBITDA. De novo, né, todas as 3 unidades de negócio terminaram 31 de março com uma carteira muito robusta para as entregas ao longo dos próximos trimestres, né? Que a gente comentou até, né, de evolução de produção, né, a gente vê, quando a gente olha o primeiro trimestre de 2020, né, em relação a 21, tanto em número de máquinas, né, saltando de 164 para 219, um crescimento aí de praticamente 40%, e aqui em fundidos e usinados de 4 mil toneladas para 5.800, é quase um crescimento de 50%. Isso dá para a gente ter uma boa ideia do que foi aquele incremento de produção que eu mencionei quando eu expliquei a parte de estrutura de custos. Na parte de posição líquida, a gente terminou o ano de 2020 com 110 milhões de caixa líquido, e em 31 de dezembro esse número totalizou 47 milhões e meio aproximadamente. Esse delta dá cerca de 63 milhões de redução da posição líquida, mas ainda terminamos com uma posição bastante sólida. E esses 63 milhões eles foram basicamente impactados pelo pagamento, né, do JCP, ou seja, da distribuição de lucros, declarada lá em dezembro e paga em janeiro, R$64.800.000. Ou seja, todo o restante da operação, né, os investimentos que a gente fez na ordem de 18 milhões e o emprego de capital para capital de giro, para suportar o crescimento que eu mencionei, né, foram suportados pela origem primária, que é o EBITDA. Então, para um primeiro trimestre, a gente julga bastante favorável, né? Até se nós olharmos historicamente os primeiros trimestres, até o primeiro semestre, né, usualmente a gente tinha um consumo de capital de giro, né, onde aí as entregas aceleravam ao longo do segundo semestre. Esse caixa, então, era consumido no primeiro trimestre, devolvido para o caixa ao longo do segundo semestre. Pelo menos agora, nesse primeiro trimestre, a gente conseguiu, a melhoria de volume, melhoria de margens, suportar todo esse capital de giro e investimentos do primeiro trimestre. As dívidas, a gente fez um pagamento, uma liquidação em março agora de 2021. Nós captamos novas dívidas para suportar a exportação, que voltaram os pedidos, como eu já comentei. Então, isso fez com que houvesse um alongamento da dívida, né? Sendo que a gente tem, ao longo dos próximos 9 meses, cerca de 54 milhões para serem liquidados, com caixa de aproximadamente 247 milhões, ou seja, temos recursos mais que suficientes para honrar as nossas obrigações, pelo menos de curto prazo. Em termos de performance da ação, a gente já comentou no call do referente ao quarto trimestre de 2020, que a gente havia, em janeiro, entrado em 4 índices, né, o IBA, o IDIV, o GCT e o SMALL. Isso fez com que a ação tivesse também uma maior visibilidade. A gente vê aqui o nível de essa linha aqui representa volume de negociação, né? O volume aumentou de forma significativa agora em 2021, né? Com os resultados também e esse ambiente favorável para investimentos, a ação também teve uma evolução importante na sua cotação, né? E descolamos bastante da performance do Ibovespa. Bom, em relação aos resultados do primeiro trimestre de 2021, em relação à apresentação, é o que a gente gostaria de passar aos senhores e senhoras, e agora a gente fica à disposição para eventuais dúvidas que possam haver. Muito obrigado novamente por participar da nossa conferência do primeiro trimestre de 2021.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Ao fazer as suas perguntas, pedimos que se identifiquem, dizendo o seu nome e a empresa que você representa. Para fazer uma pergunta, por favor, digite-a na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand. Para liberarmos o seu microfone, por favor, identifique-se dizendo o seu nome e a empresa que você representa na ferramenta chat.
Nossa primeira pergunta é de Lucas Costa, empresa XP Investimentos. A pergunta do Lucas é: gostaria de entender melhor o porquê da redução do lucro líquido. Lucas, primeiro, obrigado pela pergunta. É muito importante que a gente entenda esse aspecto, por quê? Né? Se a gente, até sugiro que quem tiver a oportunidade no nosso release, está bastante evidente lá na página 3, né? No primeiro trimestre de 2020, a Home possuía um processo judicial referente a uma discussão relativa ao Plano Verão, que é uma discussão relativa a uma correção, índice de correção de 1988. Esse processo levou muitos anos para ser julgado e, finalmente, lá no primeiro trimestre de 2020, ele foi julgado favoravelmente à companhia. Então, nós obtivemos o trânsito em julgado. Ou seja, todo esse impacto, ele, quando a gente olha o lucro total, ou seja, das operações, mais desses efeitos não recorrentes, né, ele somou lá no primeiro trimestre, né, 40,8 milhões. Porém, esse impacto, né, do Plano Verão no resultado do primeiro trimestre de 2020 foi de 35 milhões. Ou seja, se nós expurgarmos esse efeito não recorrente, que não fez parte das operações no primeiro trimestre de 2020, o lucro ou o resultado líquido ajustado seria de R$ 5.843.000, que, se comparado ao lucro recorrente das operações de 2021, onde não houve nenhum evento não recorrente, que foi de R$ 20.744.000, né, isso representa um incremento do lucro líquido ajustado de R$ 255.000.000. Enquanto, se você considerar, né, o lucro total, incluído esses R$ 35.000.000, foi de R$ 40.817.000, e comparar com o de R$ 20.744.000 do primeiro trimestre de 2021, dá essa queda de 49,2%. É por isso que a gente prefere sempre olhar, né, aquilo que é recorrente da operação, para dar uma visão prospectiva, né, e excluir, e está tudo em disclosure, né, divulgado em nota, para todo mundo ter os números e poder fazer as suas análises. Mas é por isso que, quando a gente olha o lucro recorrente e não recorrente, houve essa queda por esse efeito de R$ 35 milhões não usual, que, se expurgado, o lucro teria crescido 255%. Uma pergunta vem do senhor Carlos da Gama, da empresa CG Consultoria de Investimentos. A questão é: vocês podem falar um pouco mais sobre a nova linha de negócios de locação de máquinas? Quanto essa linha representou dentro das receitas da empresa no último trimestre? Qual percentual vocês acreditam que essa linha chegará a representar das receitas da empresa nos próximos anos? Por fim, quais maiores riscos e oportunidades que vocês enxergam nessa linha de negócio? Carlos, obrigado pela pergunta. Nós lançamos essa nova solução para os nossos clientes em meados do ano passado. Nós fizemos um plano de negócio bastante desafiador, né, do qual a gente pode dizer que hoje os resultados, depois de praticamente 9 meses lançado o produto, está bastante positivo. Tem gerado um volume bastante importante de negócios, né, em locação de máquinas, né, muito alinhado tanto em termos de volume quanto em termos de rentabilidade ao nosso plano de negócio. Ainda é um business que tem uma representatividade limitada, tanto em receita quanto em lucro bruto e EBITDA, né, porque ainda é um negócio em consolidação, então a gente não divulga separadamente nas demonstrações financeiras. Porém, a gente já pode dizer, isso é público lá, de que dos investimentos realizados no primeiro trimestre de 18 milhões, cerca de 7 milhões e meio foram referentes à imobilização de máquinas destinadas à locação. E se a gente analisar desde o início desse negócio, são aproximadamente 30 milhões de investimentos nessa nova linha, ou que enseja que o business está caminhando de forma bastante positiva. No momento que ele for representativo, né, com certeza a gente vai rediscutir internamente e avaliar se ele deveria ou não ser divulgado de maneira segregada, né. Por fim, eu acho que, em termos de oportunidade, eu creio que é um produto que realmente demonstrou no mercado uma aceitação bastante grande por parte dos clientes. Ele veio para ser uma solução complementar à venda, e não mais uma forma de vender. Então, ele realmente abriu um leque de oportunidades, né, em operações que não haveria uma operação de compra e venda, né. A gente conseguiu viabilizar negócios dos nossos clientes que não seriam viabilizados através de uma compra, né? E à medida que essas máquinas seminovas, né, que são objeto de contrato de locação de 1 a 2 anos, retornam para a home, né, vai ser possível a gente fazer uma revisão desses equipamentos e vendê-lo como equipamento seminovo, que é uma forma bastante competitiva, né, da gente principalmente entrar mais fortemente em mercados que são atendidos por máquinas de menor custo, né? Então, a gente realmente continua acreditando muito nesse produto, né, no longo prazo, né? E sempre os riscos são principalmente de um ambiente macroeconômico mais desafiador, pela companhia em si, não só para o negócio de locação, ser muito sensível ao ambiente macroeconômico. Então, talvez o maior risco realmente é o risco de ambiente e não necessariamente da solução em si. Muito obrigado.
Eu tenho mais uma pergunta do Egílio Ferraz. Ele é investidor pessoa física. Ele gostaria de ter uma ideia de qual o limite da taxa de câmbio Brasil reais dólar mantém a competitividade da Home para as exportações. Obrigado, Egílio, pela pergunta. O câmbio ele é bastante importante para manter a rentabilidade da Home nas exportações, mas lembrando que uma parte dos custos da Home também é, de alguma forma, relacionada ao câmbio. O Fábio mostrou na apresentação o que tem no custo que é relacionado ao câmbio, além, claro, da parte de commodity, de metais, que também, de certa forma, segue o câmbio, né? Não tem assim uma taxa de câmbio específica, porque se a gente pega os anos de 2007, 2008, a gente tinha câmbios em muito, muito apreciados e a Home teve uma performance muito boa, né? Mas, claro, é uma janela para que a gente consiga evoluir a nossa marca e nossa consolidação de marca no mercado externo. E, claro, se a gente tem um câmbio desvalorizado, a gente tem um pouco mais de apetite para exportação. Espero ter conseguido responder. Nós temos uma outra pergunta do seu Sérgio Svizibel, investidor também. Bom dia, obrigado pela apresentação. Poderiam fornecer alguma visibilidade quanto à carteira de pedidos da BW para 2021? A carteira está no release, a gente tem ali, arredondando 186 milhões, né, na carteira da BW para final do primeiro trimestre de 2021. A grande maioria desse valor é para 2021, eu diria que 85% desse valor, mais ou menos, é 2021. Tá? Tem mais uma pergunta do Fernando Pereira da Silva, investidor. A questão da BW está casada com o lento processo de aquecimento econômico da Alemanha. A BW tem uma exposição importante à Ásia, principalmente para os clientes na China, e ao mercado europeu, ao mercado alemão, ao mercado de peças pesadas, peças para bens de capital, várias vezes para energia. É uma usinagem, são máquinas para usinagem de peças pesadas. O processo da BW, ele não é lento pelo processo econômico da Alemanha, ele é lento pelo lead time de entrega da máquina. Então, vários dos produtos da BW requer engenharia, um trabalho de engenharia muito ativo para que se faça todo o projeto e entregue um turnkey pronto para o cliente. Então, a gente está falando de realmente um trabalho bastante grande de projeto e depois de execução, entrega de uma máquina bastante pesada. O ticket médio das máquinas da BW, vamos lembrar, 2,5 milhões, 1 milhão, 1,5 milhão, são sempre máquinas pesadas e muitas vezes os projetos contemplam mais de uma máquina, né? Então são projetos aí de 4, 5, 6 milhões de euros, né? E por isso esse lead time, quando a gente fica, como nós ficamos alguns trimestres ali na pandemia, sem fechar nenhum projeto, isso reflete sempre 12 meses, 15 meses depois, né? E como a gente fechou no quarto trimestre, agora no primeiro, a gente está fazendo um esforço para entregar dentro de 2021 e alguma coisa já está sendo fechada, como eu falei, aí nessa carteira tem uns 15% que já é para 2022. Obrigado, Fernando.
Temos a pergunta do Rafael, da VCS Investimentos. Parabéns pelo resultado. Gostaria de saber qual o tempo de entrega do pedido de máquinas Home. Rafael, depende muito do tipo de máquina que o cliente demandou. A gente tem máquinas de entrega aí em 45, 60 dias e tem máquinas de prazos muito mais longos. Né? Porém, se a gente olhar um pouco a média geral da entrega, né? Há tempos atrás, né? Um ano e meio atrás, com a carteira estava menor, era praticamente a carteira de um trimestre era entregue toda ela no trimestre seguinte, né? Porém, em virtude da melhora da entrada de pedidos e do crescimento da carteira, né? Isso obviamente vai crescendo a produção, só que você tem um movimento natural de alongamento dessa carteira, né? Ou seja, o que era de um trimestre, hoje a gente pode considerar que é uma carteira aí de aproximadamente um trimestre e meio para fins de materialização de competência, ou seja, de entrega desses equipamentos. Bom, nós temos mais uma questão do senhor Thiago Gomes, investidor pessoa física. Bom dia, parabéns pelo resultado. Gostaria de perguntar sobre a PDD, por exemplo, a devedores duvidosos, que representa hoje aproximadamente 17% do total das contas a receber. Há um aumento percebido na inadimplência? Quão confortável a companhia está com esse percentual? Thiago, esse percentual de provisão, se você analisar numa base histórica um pouco mais longa, a gente vai ver que até os níveis, se a gente olha o aging do ponto de receber, né, de vencimentos e vencidos, né, a gente vai ver que até reduziu, né? O que a gente percebeu ao longo dos últimos 2 anos, praticamente, né? Que a inadimplência começou a melhorar, né? As empresas se reinventaram, as empresas se reorganizaram, né? Passaram a melhorar a sua performance, consequentemente gerar mais caixa e conseguir honrar de maneira mais adimplente as suas obrigações. Mais especificamente, né, quando veio o advento da pandemia lá em março, houve uma preocupação bastante grande nossa em relação à nossa carteira de clientes, né? A gente, obviamente, montou uma força-tarefa, né, para estar ainda mais próximo dos nossos clientes. Porém, né, como a indústria continuou operando no nível, chamado de basicamente normal, né, não houve uma deterioração tão grande do fluxo de caixa dos nossos clientes, a gente viu a inadimplência, inclusive, melhorar ao longo de 2020. Em dezembro de 2000, do ano passado, em dezembro de 2020, a gente terminou com uma das inadimplências mais baixas da nossa história, né? E agora, em março, ela continua em níveis muito similares a dezembro. Tanto que, se a gente analisar no resultado, lá também no nosso fluxo de caixa, vai poder perceber que não houve a necessidade de constituição de novas provisões para devedores duvidosos. Ou seja, isso demonstra que a nossa carteira ativa, né, continua performando bastante bem. E também, como mais um evento que ratifica isso que eu comentei, a nossa geração de caixa continua bastante robusta, né, mostrando que o Contas a Receber não tem atrapalhado essa geração de caixa. Ok? Muito obrigado.
Eu tenho mais uma pergunta do Egídio Ferraz. As disrupções de cadeia logística, falta de container, falta de semicondutor, podem impactar de alguma maneira os lead times da Home daqui para frente? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está conseguindo controlar bem o nosso supply chain, a gente está conseguindo trazer os componentes que a gente precisa e fabricar os demais. Claro que tem um desafio, porque tem um aumento de produção importante em curso dentro da Home, e isso traz vários desafios, mas não por falta de material ou fornecimento. Mesmo na época de falta de alguns metais, a gente conseguiu se planejar bem, a gente não teve nenhum problema na cadeia de supply chain. Hoje o nosso desafio interno maior é conseguir aumentar o output tanto da função quanto de máquinas home. E essa pergunta, tem uma outra na sequência do Lucas Teixeira, Lucas Nelson. A pandemia afeta a performance da empresa no momento? Pouco. É um desafio, a gente tem bastante, alguns colegas que acabam ficando afastados para a gente ter um rígido controle do COVID. E aí, quando alguém tem algum sintoma, acaba nem vindo para a empresa, depois a gente manda testar, se tiver positivo, cumpre a quarentena, então às vezes a gente tem funcionários afastados, o que obviamente no momento de necessidade de produção afeta. E afeta um pouco mais a BW. A BW é uma empresa que fornece para o mundo todo. A gente tem serviços de retrofitting na BW, serviços de instalação de fixtures nas máquinas, e a gente acaba não conseguindo fazer, principalmente na China, porque tem um rígido controle de quarentena na China. Isso afeta um pouco a parte de serviços e peças da BW. Afetando, mas também a gente está melhorando. Em abril, a gente já conseguiu ter vários técnicos na China, já estão fazendo vários desses trabalhos que ficaram represados, e a cada dia a gente vai lidando melhor com os desafios que a pandemia traz para o nosso dia a dia. Obrigado.
Com licença. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano.
Obrigado por atenderem a conferência do primeiro trimestre de 2021 da Home. Nosso time de Relações com Investidores está à disposição para responder qualquer pergunta adicional que você venha a ter. Conversamos de novo no próximo trimestre. Obrigado. Tenha um bom dia.
A teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.